O governo do estado anunciou que ia congelar aí o preço médio ponderado ao consumidor final, questões relativas aí ao ICMS. Para detalhar um pouquinho isso, a gente vai conversar agora com o subsecretário de Estado da Receita, o Benício Costa. Olá, subsecretário, muito boa tarde.
Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Cacá. Boa tarde a todos.
Bom, subsecretário, queria que o senhor já começasse aí explicando para a gente. Qual é essa medida que o governo do estado anunciou, né? Porque a gente divulga essas questões relativas a impostos, mas isso gera muita confusão ainda na mente da população. O pessoal quer saber assim, na hora final, né, no bolso mesmo, o que que isso vai impactar para as pessoas que vão abastecer o carro a partir de agora, essa medida aí de congelamento, na base, né, para calcular o valor do ICMS.
É, boa pergunta. O que que acontece? O que nós estamos fazendo é um congelamento, né, da base de cálculo do ICMS, né, que é o Imposto Estadual. Então, isso não quer dizer que o valor do combustível vai diminuir, né? Ele pode sofrer aumento, né, em decorrência de outros fatores, como o preço praticado pela Petrobras. Mas, com certeza, essa medida ela vai gerar um benefício para a sociedade em decorrência da diminuição do imposto do ICMS por conta de ter uma base de cálculo menor sendo aplicada sobre a alíquota vigente no imposto, né? Então, só para a população entender, o imposto ele é calculado com uma base de cálculo e uma alíquota, né? Quando você diminui ou congela a base de cálculo, você tem uma redução, né, nesse valor desse imposto que seria cobrado para a população.
Certo. Na prática, então, a questão relativa à incidência do imposto estadual, ICMS, isso não vai afetar mais o preço da gasolina, mas não significa que ela vai deixar de aumentar, porque tem outras questões que interferem no preço dela, né?
Isso. O que a gente está fazendo, na realidade, a gente está mitigando, né, um possível aumento do ICMS em decorrência do aumento de preço dos combustíveis. Então, é uma mitigação. Na realidade, o que a gente está fazendo é desonerando, digamos assim, um pouco o preço dos combustíveis, né, em decorrência da incidência do imposto do ICMS.
Na prática, eu acho que já que a gente está falando de combustível, a gente poderia usar uma figura que já é utilizada, não é nem nova, mas é como se a gente estivesse andando com um veículo numa estrada e o que vocês estão fazendo é tentar segurar um pouco a velocidade desse veículo através desse novo cálculo do imposto. É mais ou menos isso, né?
Isso, perfeita sua analogia. Muito boa
Certo.
sua analogia, é exatamente isso. Não quer dizer que o veículo vai parar de andar, mas ele vai dar uma freada, né, no impacto que o consumidor vai sentir ali na bomba.
Vocês já fizeram algum cálculo para saber qual é esse impacto que vai se efetivar? A gente está vendo, por exemplo, hoje foi anunciado um aumento de 25 centavos no preço do diesel. A base, imagino, já está congelada. Aí então, isso é direto, quer dizer, ao invés de subir, digamos, eu vou chutar aqui o valor, me desculpe, porque senão, que obviamente não vai estar no valor exato, mas digamos que se o imposto estivesse valendo na nova base, na base atualizada daqui a 15 dias, o combustível acabaria se elevando na prática em 30 centavos. E, no entanto, agora ele vai subir 25 centavos. É mais ou menos isso, não é?
É isso, a lógica é essa, né? Obviamente que os valores não são esses por conta de uma série de fatores que existem. Mas a lógica é exatamente essa, é que o impacto para o consumidor seja menor, né? Então, por exemplo, se a gente tivesse ali um aumento de 10 centavos na prática, se a gente fosse utilizar a nova base de cálculo, com essa medida o aumento é reduzido. Então, de 10 ele passaria a ser 5, entendeu?
Agora, esse prazo ele já está pré-definido? Quer dizer, essa ideia desse novo cálculo, ela tem um período para valer, 2 meses, 3 meses, ou é algo que o Estado está adotando sem um prazo estabelecido para concluir?
Por enquanto é por prazo indeterminado, né? Agora é bom que se diga o seguinte: o PMPF, que é o preço médio ponderado ao consumidor final, ele é calculado na saída da bomba, né, para o consumidor ali, na bomba de combustível. No caso, a gente pega um levantamento de notas fiscais, né, e através de um sistema que a gente tem aqui, a gente calcula esse preço médio. E aí, o que acontece é que esse preço ele pode variar tanto para cima quanto para baixo. caso ele varie para cima, o preço da base de cálculo está congelado, né? Conforme já foi anunciado. Mas caso ele varie para baixo, aí a gente atualiza. Entendeu? Isso é essa medida por tempo indeterminado.
Ok. A gente está conversando aqui com o subsecretário de Estado da Receita, o Benício Costa. Subsecretário, agora, com relação a essa medida de congelamento, o Estado também ele pode fazer isso com alguns outros produtos, alguns outros insumos aí que também afetam bastante o dia a dia da população nesse período aí de inflação bem pesada?
Olha, geralmente não, porque a sistemática de cálculo do imposto para o combustível é através do PMPF, né? Ou seja, é um imposto que ele é pago por substituição tributária, entendeu? Então, o cálculo ele é feito na ponta, lá no consumidor final, enquanto que os outros produtos geralmente é dentro da própria cadeia que você paga o imposto.
Certo. Agora, subsecretário, com relação ao preço do combustível, às vezes circula muita desinformação, né, a respeito do que compõe esses valores, quem é responsável pela alta dos preços, tem uma disputa política nessa narrativa, né? Os governos dos estados se posicionaram nos últimos dias. Queria que o senhor falasse também com relação a isso, deixando o aspecto político de lado, mas assim, para a população entender, né, que parte cabe ao Estado interferir nesse produto, né, e o que interfere mesmo no valor estar tão alto.
A parte do Estado é a parte do imposto, do ICMS, né? O que nós podemos fazer para mitigar esse efeito, nós já estamos fazendo, que é congelar o PMPF, a base de cálculo do imposto, ok? Agora, por que o imposto continua subindo? O imposto sobre combustíveis, ele tem uma série de fatores que interferem, né? Você tem o preço do Brent, você tem a dolarização, você tem a Petrobras, né? As políticas da Petrobras, né? Você tem o transporte, a distribuição, então tem uma série de custos que vão sendo agregados aí na cadeia que acabam interferindo também no preço do combustível. É por isso que é difícil de você apontar, digamos assim, um culpado especificamente. Mas hoje o que mais pesa, sem sombra de dúvida, é o preço do barril do petróleo, já deve estar batendo aí, salvo engano, uns 80 dólares, né? Então está bem alto, e o preço do dólar, né? E a desvalorização do real frente ao dólar, que também pesa muito nesse cálculo aí.
Só como exemplo, estou acabando de receber aqui o fechamento da Bolsa hoje. O dólar subiu pela quinta vez seguida e atingiu R$ 5,42. R$ 5,424, um oficial, óbvio, né? A gente nem está falando aqui do dólar turismo, mas é o maior valor atingido pela moeda desde maio. Quer dizer, quando a gente tem essa combinação entre o dólar alto e o preço do petróleo alto, aí não tem jeito, até porque é bom a gente lembrar, ontem nós tivemos um episódio que a gente até relatou aqui, envolvendo o presidente da República e o presidente da Petrobras. O presidente da República fez algumas menções que eu achei até que não eram relacionadas diretamente à política de preço da Petrobras, não, mas a Petrobras entendeu dessa forma e chamou lá uma coletiva meio às pressas para que o presidente da empresa falasse: olha, não vamos alterar em nada a nossa política de preço. E ali mesmo ele já tinha, de certa forma, anunciado que o valor dos combustíveis sofreria reajuste nas próximas horas, como ele acabou anunciando hoje, 25 centavos no caso do diesel. Eu queria saber, subsecretário, o seguinte: além disso, existe flexibilidade? É uma pergunta que eu acho que é importante para as pessoas, que elas acabam acusando muito o governo do Estado em relação a isso. Mas existe flexibilidade? O Estado ele pode escolher qual o índice de impostos ele vai colocar em prática para cobrar a taxa em cima de gasolina, gás, diesel, etc.? Existe essa flexibilidade ou não? Há limitações para ele exercer uma eventual variação nesse índice?
Existem limitações, tá? Existem limitações constitucionais, tá? Mas é importante que se diga o seguinte: o Estado, ele define a alíquota do produto, né? No caso aqui, o combustível. Mas mesmo assim, essa alteração tem que ser por lei, tem que passar por uma série de requisitos, né? Que são preenchidos ali, requisitos legais. A base de cálculo, que é o que a gente está conversando aqui, ela não tem gerência do Estado nela, então ela é determinada pelo mercado, ok? Então, se o mercado ele vai aumentando a sua base de cálculo ali, a tendência é o imposto também seguir esse aumento. Então, por isso que nós estamos congelando, digamos assim, essa base de cálculo, para que esses aumentos constantes não sejam repassados de forma tão assim grande para o consumidor final, entendeu?
Entendi.
Agora, só para a gente encerrar também, conversando aqui com o subsecretário de Estado da Receita, o Benício Costa, nosso ouvinte aqui, o Moisés, está falando, né, que é possível você perceber a composição dos preços, do preço da gasolina nos postos de combustíveis. Ele falando aqui, segundo ele, né, em um posto de Vitória, vendo o valor agora mais de R$1,50, do valor aí de mais de R$ 6,00, né, do litro da gasolina, é de ICMS. Para esse valor ser reduzido aí na prática, há algum tipo de medida que pode ser feita ou é essa apenas que vocês estão fazendo, subsecretário?
Não, poderia também ser feita a redução de alíquota, entendeu? O Estado tem também essa, digamos assim, essa discricionariedade. Mas é mais efetiva a redução do PMPF nesse caso, entendeu?
Mas eu
por conta desse aumento de preço que está ocorrendo por parte aí do mercado. Né? Agora é bom que se diga que todo esse arcabouço aí que a gente está conversando, né, de redução de PMPF e alíquota, enfim, isso gera também para o Estado um esforço fiscal. Né? Então, digamos assim, não é uma medida simples de se tomar.
Tá. E só para a gente definir e ter mais claro, eu queria saber o seguinte. Essa redução que eventualmente o Estado poderia colocar em prática relacionada à alíquota, ela seria de quanto? Pode baixar, por exemplo, de 27 para quanto? Para 25, para 20, para 13, para zero? Qual é a liberalidade, digamos, que o Estado tem para tomar essa decisão?
Sobre a alíquota, só para a gente entender melhor como é que funciona, é importante que se diga o seguinte: hoje, o Estado do Espírito Santo tem a menor alíquota do país em relação ao diesel e a terceira menor em relação à gasolina, né? Então, assim, a nossa alíquota, ela já está, no diesel, por exemplo, que é de 12%, ela já está no limite constitucional. Né? Não poderia, o Estado não poderia, por si só, por exemplo, de querer diminuir mais a alíquota e diminuir via lei aqui ou decreto, entendeu?
Uhum. E no caso da gasolina?
No caso da gasolina, ele até poderia. Só como eu falei, a gente deixando o PMPF congelado, é mais efetivo, né? E no caso da redução da alíquota, teria que ser preenchido uma série de requisitos, né, como demonstração das receitas que seriam perdidas por conta dessa medida, enfim. Não é uma medida simples de se tomar. O mais certo. Simples é o PMPF, que gera mais um impacto mais direto na sociedade.
Ok. Então tá bom. Essas explicações que seriam dadas no eventual tentativa de reduzir a alíquota seriam dadas para quem? Aqui, para a Assembleia, para o Governo Federal, para o Conselho da Confas, para onde que seriam dadas essas explicações?
Seriam dadas para a Assembleia, né, no Assembleia Legislativa, no caso, né, e teriam que ser feitas mediante a Lei de Responsabilidade Fiscal.
Okay.
Né, teriam que preencher os requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, essa é mais uma barreira, né, digamos assim, para se reduzir, para essa possibilidade de redução de alíquota.
Tá, ok. Então nós conversamos aqui com o subsecretário de Estado da Receita, Benício Costa, que falou com a gente a respeito dessa nova base de cálculo que está sendo usada na tentativa de segurar os reajustes dos combustíveis. Muito obrigado, Benício. Um abraço.
Só uma observação,
sim,
por favor.
Sim, lógico.
Olha só, no nosso site da Cefaz, nós temos lá uma cartilha bastante explicativa, tá? Sobre toda essa questão dos combustíveis, como que funciona o ICMS sobre combustíveis, enfim. E aí quem puder ou quiser ter interesse de dar uma passadinha lá para ler, é interessante também, para aprender um pouco mais, tá ok?
Tá ok, então, subsecretário Benício Costa, muito obrigado pela participação aqui com a gente, até uma próxima.
Obrigado, um abraço.